Graça e paz de Jesus. Antes de começar nossa meditação hoje, algumas coisas para pontuarmos. Eu confesso que ao chegar hoje no campus eu já fui muito ministrado. Acredito que a mensagem, se você está atento, foi até pregada. Quando acordei cedo, escutando a chuva caindo, e depois a Ana falou: olha, choveu a noite toda. E a gente já fica pensando em toda a logística do domingo, mas ao mesmo tempo celebrando ao Senhor. A chuva é sempre um sinal de avivamento, de bênção, de vida. Mas já também sabendo, falou, o culto da manhã teremos menos pessoas, né? Eu sempre venho preparado para pelo menos eu, minha família e a equipe pastoral, né? Mas é incrível como que sou sempre surpreendido. E primeiro porque você está aqui, uma bênção. Mas eu me deparo e encontro os guardiões, os nossos voluntários, não funcionários, os nossos voluntários estão ali, debaixo de chuva, com guarda-chuva, outros com a capa, e logo lá na entrada estava o Jairo, e eu sou uma pessoa detalhista, minha equipe conhece bem, eu procuro olhar nos olhos das pessoas. Eu não vi ninguém emburrado, eu não vi ninguém com cara feia. Eu vi jovens, inclusive, servindo domingo. Eles devem ter chegado aqui pelo menos 6:30, 7 horas da manhã. Imagine chegarmos e não ter ninguém para nos orientar. Como é que ficariam todos os carros? Sem falar que existem lugares que estão alagados. Tem lugar ali que o teu carro pode atolar. Em nome de Jesus, isso vai acabar. Nós estamos caminhando, daqui a pouquinho você não vai pisar mais na lama quando chover. Chegaremos lá, é um processo. Vocês viram que a rotatória aqui já melhoramos, devagarzinho, estamos caminhando. Mas se não fossem eles, onde é que iríamos parar? Orientação, todo esse cuidado, todo esse zelo. E o pessoal da excelência que chegou também cedo aqui, não são funcionários, voluntários. A turma de camiseta cinza escrito, colete cinza escrito excelência, são voluntários. Chegaram cedo para... Temos os funcionários contratados que mantêm o campus limpo, mas os irmãos da excelência vêm, fazem uma geral, limpam as cadeiras novamente, conferem os banheiros. Aqui, querido. O que falar das irmãs e irmãos que são voluntários na cozinha, que chegaram bem cedo para fazer o lanche dos voluntários, para estar servindo os voluntários e também a equipe pastoral, que tem depois uma refeição ali de café da manhã, passamos a manhã aqui. O que falar da equipe de louvor, que 6 da manhã estavam aqui para passar som, os voluntários da filmagem, da transmissão, da sonoplastia, da iluminação. E quantos outros voluntários que trabalham durante a semana e o domingo para poder acontecer esse culto. E são 5 celebrações. Alguns deles vão servir 1, 2 vezes e depois vem uma nova equipe que os substituem. Eu confesso que eu fui já ministrado hoje, como se eu não precisasse nem pregar. Aí eu fico perguntando, né, a motivação, a mim mesmo, a motivação dessas pessoas em servirem. Eu só posso chegar à conclusão que elas entenderam. Elas entenderam. Porque se não for por algo muito pessoal, espiritual, num dia de chuva como esse, você pode escutar que ela continua caindo. Se não for amor por Jesus, sincero, que gera o cuidado com as pessoas, porque isso que eles estão fazendo é cuidado. O pessoal da intercessão chegaram cedo, o pessoal da intercessão vem durante a semana, unge os lugares. Eles estão ali, ó, com mãos levantadas, clamando para que esta mensagem chegue ao teu coração, abençoando a vida de vocês, orando por mim, que sou o pregador, orando pela equipe de louvor. Cremos que uma grande batalha espiritual, ela é travada dioturnamente. Os irmãos da intercessão, todos jejuamos, todos devemos orar, mas os irmãos da intercessão são aqueles que assumem um compromisso de terem uma vida de jejum e oração e de constante batalha espiritual. Já há anos que pastor Vidô e pastora Sandra, todas as madrugadas, têm os horários de batalha espiritual deles em favor da igreja, em favor de pastores, líderes, em favor da membresia. Uau! Eu queria pedir para você, eu quero ter duas palavras de oração, a segunda eu vou explicar daqui a pouco, mas a primeira é com relação à gratidão a Deus pelas vidas de todos os voluntários, não só os que estão servindo hoje de manhã, mas aqueles até que não estão escalados hoje, quem sabe inclusive você. Mas hoje, um dia de chuva, e Araçatuba é assim, quando chove não é fácil, e quando faz sol, a gente começa a preferir a chuva, porque tem um sol para cada um. E ficar ali comendo poeira naquele sol de 40 graus às 10 da manhã, muitas vezes, eu falo, uau, é só amor a Jesus que nos faz nos dedicar desta forma. Você poderia, por favor, se colocar em pé e estender as suas mãos para todos os lados, quem está no fundo, quem está na lateral, pode ficar de costas, porque eles estão lá na frente, eles estão nas laterais, eles estão no fundo. E eu queria que você agora, por favor, orasse comigo, liberando bênçãos sobre as vidas destes guardiões, que o Senhor blinde eles de uma gripe, blinde eles de qualquer problema de saúde, que o Senhor sobre eles derrame o favor dele, que o que eles estão investindo hoje, através do amor deles a Deus e do cuidado por nós em estar lá fora organizando o estacionamento, os irmãos da excelência e todos os voluntários, que todo esse investimento, o Senhor derrame sobre eles de uma forma muito exponencial. Eu quero declarar em nome de Jesus a todos os guardiões, a todos os centuriões, a todos os da excelência, do louvor, da cozinha, todos os voluntários, todos da recepção, os que nos ajudam em cada detalhe que muitas vezes ninguém enxerga. Eu quero declarar que o Senhor, Ele é o Jeová Raá, é o Deus que vê. É o Deus que enxerga, e Ele está te vendo desde quando você hoje despertou com alegria para servir na casa de Deus, e aquilo que você faz para o Senhor não é em vão, não é em vão, não é em vão. Eu quero declarar sobre todos eles, desde os irmãos que estão lá fora até os que estão servindo aqui dentro, os irmãos da adoração que chegaram cedo, são todos eles voluntários e com amor se dedicam nessa obra. Pai, sobre cada um derrame bênçãos espirituais, materiais, Pai, em nome de Jesus, blindagem, proteção, crescimento espiritual sobre as vidas deles. Eu abençoo a casa deles, as famílias deles, para a glória do teu nome. Deus, eles estão com a atitude deles, não apenas em palavras, dizendo, eu busco em primeiro lugar o reino. O reino, então, Senhor, como bispo, líder que me colocou diante deles, Eu declaro, derrame, Senhor, as demais coisas que lhe sejam acrescentadas, muito além do que possam imaginar ou esperar, porque o que fazem, não fazem por interesse, não fazem por barganha, fazem por amor ao Senhor. O cuidado que exercem com as pessoas é fruto do amor que eles têm pelo Senhor. Então, assim eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém. Ligamos na terra, está ligado no céu. Fiz questão de compartilhar com vocês, filhos, porque realmente foi algo tão especial hoje cedo. O sentimento que tomou nossos corações, e por isso pedi para compartilhar com vocês agora também nesta celebração e com aqueles que estão nos acompanhando online. Sei que muitos que estavam servindo de manhã, inclusive, estão agora aqui cultuando ao Senhor. Tudo que tem acontecido não seria possível sem o trabalho de cada um de nós. Cada um de nós, cada um de nós. É algo tão contagiante que até aqueles que vão se achegando, é incrível, eles vão também de uma forma muito natural sentindo o desejo de alguma forma trabalhar, fazer. Eles enxergam isso. Louvado seja o nome do Senhor. Reitero, aquilo que fazemos para o Senhor não é em vão, e que o Senhor retribua de uma forma muito especial sobre a vida de cada um de vocês. Antes de dar só um comunicado, eu quero conclamá-los a orarem também por uma segunda razão que eu falei no vídeo. Oramos de manhã e compartilho agora. Acredito que a maioria acompanhando as notícias já viram que o Irã está bombardeando Israel. Foguetes, drones, e graças a Deus o domo de ferro, que é um sistema de defesa israelense, conseguiu deter a maioria destes ataques, mas houveram registros de pelo menos 7 destes mísseis que caíram em território israelense, estão atacando o norte de Israel. Eu queria que você orasse comigo agora, em favor de Israel, para que haja paz em Israel. Acredito que o Senhor tem algo especial com esse povo. Eles precisam ouvir o Evangelho. Precisam também reconhecer que Jesus é o Messias. Sabe, não se trata de um povo predileto. Não. Você precisa, se pensa desta forma, conhecer um pouco mais o caráter de Deus. Mas a palavra do Senhor não faz curva, a promessa dele não cai por terra. Ele fez uma aliança com Abraão. Hoje, você e eu, pela fé em Jesus, nos tornamos filhos de Abraão. Inclusive a palavra nos diz que chamou como povo e tornou o povo quem não era povo. Ele nos escolheu em Cristo. Mas há uma promessa. E alguns talvez até com o coração endurecido falam: ah, mas eles já tiveram tantas oportunidades, por que não reconhecem Jesus como Senhor? Se você atentar um pouquinho para uma história mais recente, porque estamos falando agora da igreja, estamos falando agora da segunda aliança que é superior à primeira, estamos falando da aliança feita no sangue de Cristo. Quando você conversa com um judeu, principalmente em Israel, um dos argumentos deles, quando falamos do amor de Jesus e falamos da igreja de Jesus, eles falam do holocausto. Ah, mas isso é nazismo. É, mas com o consentimento da igreja. A igreja sabia. E a igreja não fez nada. E como é que pode um Deus de amor, um povo que se chama pelo seu nome, diante de tantas atrocidades, simplesmente não se manifestarem? Incrível como que escolhas que fazemos hoje vai repercutir amanhã. Por isso que Tiago nos diz, na carta que ele escreve, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Por isso não nos cansemos de fazer o bem, todos os dias. O Senhor não tem uma predileção, Ele não tem como preferência o povo de Israel. Eu vejo o amor dele sendo derramado pelo mundo todo. Prova disso é só você olhar para o lado e enxergar essa multidão que hoje está reunida para adorar o rei. Mas eu vejo como Deus ama o povo árabe. Final do ano eu compartilhei como que Jesus tem literalmente aparecido para muitos muçulmanos. Eu ouvi com os meus olhos e os meus ouvidos testemunhos de islâmicos, ex-islâmicos, que tiveram uma visão. Jesus apareceu para eles e eles simplesmente se converteram. Não foi dentro de uma igreja, não foi num retiro, não foi num congresso, foi muitas vezes na rua, foi muitas vezes dentro da própria casa. Ou seja, Jesus ama, Jesus salva. Mas entendemos que o inimigo, ele tem se levantado desde o início dessa aliança com Abraão contra o povo de Israel. E cabe a mim e a você intercedermos. Aprove ao Senhor, a partir desta aliança, nos dar o maior de todos os presentes, que foi Jesus, o resgatador, o salvador. Jesus era judeu, descendente da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ore pelo povo de Israel, por proteção, para que haja paz. Não estou falando para você odiar ninguém. Deus ama o povo palestino e quer que eles se acheguem aos pés da cruz. Mas sabemos, queridos, que o que acontece é obra de Satanás. São terroristas que se levantam, loucos que simplesmente tomados por uma cegueira espiritual apregoam coisas terríveis. Mas cremos num Deus que é soberano, que pode todas as coisas. Você pode unir a sua voz à minha neste momento e orarmos juntos por Israel? Amém? Você se incomodaria de colocar-se em pé mais uma vez? Poderia ser? Quem tiver disposição. Glória a Deus. Então levante um clamor comigo agora. Senhor, em nome de Jesus, nós intercedemos pela nação de Israel. Neste exato momento, Pai, o Irã já declarou guerra também a Israel e outras nações inimigas. Senhor, estão tentando aniquilar aquela nação. Ó Deus, como o sofrimento acaba imperando, e por isso pedimos e clamamos por misericórdia. Senhor, nós declaramos paz sobre Israel, declaramos, ó Deus, a iluminação do Teu Espírito, para que também haja não apenas a paz com relação às guerras físicas, mas também, ó Deus, que o príncipe da paz seja revelado nos corações dos israelenses, para que se convertam, para que se acheguem à cruz. Também, ó Deus, nós abençoamos o povo árabe. Nós também queremos declarar conversão aos muçulmanos, aos islâmicos. Senhor, o Teu amor é derramado sobre o mundo, e nós como igreja clamamos para que este amor seja derramado, que a revelação através do Teu Espírito, a verdade sobre Jesus, que salva, liberta e transforma, alcance todos os corações. Repreendemos a ação de Satanás, todo o intuito de Satanás de matar, de destruir, de impedir com que o Teu reino seja estabelecido. Nós tornamos nulo e sem efeito na autoridade que há no nome de Jesus. Pedimos, ó Deus, por sabedoria junto às autoridades mundiais, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor impeça uma terceira guerra mundial. Pedimos que o Senhor intervenha em nome de Jesus. Cremos e oramos com fé. Aleluia, amém. Às vezes olhamos para situações assim e falamos, ah, não tem nada a ver comigo, é muito longe. Faz isso não. É muito mais próximo do que você imagina. Há um eixo onde se concentra todas estas coisas. Israel tem aliados poderosos como Estados Unidos e Reino Unido e alguns outros países. Mas em contrapartida há uma união, mesmo que não declarada abertamente, mas há uma unidade, uma união de propósitos entre Rússia, que é uma potência inclusive nuclear, China, que hoje detém o maior número em termos de homens, de soldados, é um dos maiores exércitos hoje, pode não ser o mais poderoso, mas é o maior. China, Coreia do Norte, que mesmo sofrendo muitas sanções econômicas, mas são patrocinados por baixo do pano por Rússia, por China, e o que falar do próprio Irã. Então, queridos, quando eu oro e clamo ao Senhor misericórdia para que não haja uma terceira guerra, é porque, de fato, o inimigo, ele está arquitetando para ceifar o maior número de vidas e tentar instituir o caos na terra. Mas, em nome do Senhor, há um povo que ora, um povo que clama, um povo que crê. O Espírito Santo, ele não vem para ocasiões especiais. Desde Atos 2, ele foi derramado sobre a igreja. E é ele quem nos dá sabedoria. É ele quem nos leva a orar. É ele quem nos leva a interceder, a fim de que coisas ruins como essa sejam impedidas. Então, creia, a tua oração, ela é muito poderosa. Um momento como esse, em concordância, em nome de Jesus, é poderoso demais. Amém, filhos? Todos os dias, durante esta semana, estamos em 40 dias de jejum e oração. Não se esqueça, em suas orações, de orar por estas razões. Você que entrou pelo hall, você percebeu que temos dois totens ali, e estes totens agora é para facilitar, inclusive, os recados que você pode ter acesso, mas principalmente os que querem fazer as inscrições para as conferências, e ali você tem inclusive a ajuda. Hoje é tudo digital, às vezes você tem dificuldade de fazer a sua inscrição, você tem dois totens ali no hall para fazer, e também o pessoal que está ali para poder te ajudar. O das mulheres, aqui, e não se esqueçam, dia 9, 10 e 11 de julho, o que, que teremos? A principal conferência da sua igreja, Céus Abertos. Agora, deixa eu dar um recado para você. Eu falei de manhã e vale a pena dizer isso aqui. Nós ficamos pelo menos 2 meses falando com a igreja. Olha, os ingressos para o Alto de Páscoa, os ingressos para o Alto de Páscoa. Está acabando, aí vocês acham que é conversinha fiada. A hora que acaba, vocês enlouquecem as nossas secretárias. E aí, não tem, você pode chamar o bispo, o papa, o prefeito, esquece, irmão, não tem balanga beiço, não tem. Nós não vamos transmitir a conferência a céus abertos, certo? Vocês viram os convidados? Vocês deram uma olhada? São todas pessoas que eu conheço na intimidade, são pessoas com quem me assento à mesa. Não chamei, eu sei que alguns deles são conhecidos, são famosos, mas são pessoas que eu conheço na intimidade, são amigos. Uma conferência dessa em qualquer outro lugar, São Paulo, você vai pagar de 400 a 500 reais, o valor que a gente está cobrando não cobre nem as despesas de um evento desse, não cobre. Não estou fazendo aberto, porque se eu fizesse aberto, não cabe gente. Então você tem que, no mínimo, valorizar aquilo que você quer. E outra, nós estamos aqui envolvidos com uma série de reformas e construções. Então é pelo menos para nos ajudar. Então, querido, eu já falei, faça horas extras. Dia 9 é feriado no estado de São Paulo. Feriado. Então dia 9 está ok. Horas extras, pegue folga no dia 10 e pegue folga no dia 11 até o meio-dia, porque esta conferência é de manhã, tarde e noite. É uma imersão. Não é só de noite, não. Manhã, tarde e noite. Então, faz aí o seu cronograma e faça a sua... Escuta, vocês acham que eu estou brincando? Sonora, Mato Grosso, uns 1.000 quilômetros de distância, só da cidade de Sonora já tem uma caravana com 40 pessoas. Deixa para a última hora e depois vem pedir para mim. E não me vem perguntar, que dia que é o Thales? Se for, nem venha, se você só quer vir ver o Thales. É uma conferência, não é show do Thales. Araçô. Não, se você é para ver o show do Thales, não vem que você vai tomar o lugar de quem precisa assistir. Thales vem fazer parte do momento nosso aqui, de celebração, de adoração. Você entendeu, irmão? Então aqui não vem que você vem e que queria ouvir piada do Cláudio Duarte. Ah, vai ouvir piada para lá. Ele não vem fazer stand-up. Cláudio Duarte vem pregar o evangelho. Então se liga, né? Toma essa, desavisado. Você que está aqui pela primeira vez, calma, está tudo bem. Isso é normal. Estranha não, isso é coisa de família, horas. Vamos à mensagem? Aleluia. Zé, aumenta para poder dar uma aliviada no clima. Não sei, ficou meio tenso. Obrigado, Zé. Uma salva de palmas para o Zé. Zé é o nosso maestro Zezinho bronzeado. É maravilhoso. É tremendo. Vamos orar pela mensagem. Senhor, a tua palavra, ela é poderosa. É óbvio que não precisamos orar pela palavra, precisamos orar por nós, para que os nossos corações recebam, e por minha vida, como um canal apenas, para que eu possa ter a sensibilidade daquilo que o Senhor quer fazer e comunicar. Eu quero ser apenas esse transmissor daquilo que o Senhor quer fazer. Mas aquilo que o Senhor quer fazer, faça primeiro na minha vida. Eu não quero ficar de fora. Queremos mergulhar, Pai, nessa intimidade que o Senhor deseja para cada um de nós. Eu oro com fé no nome de Jesus. Aleluia. Amém. O poder da intimidade é o tema desse domingo. Peço que prestem atenção, por gentileza. Eu farei a leitura do texto de João capítulo 10, os 11 primeiros versículos. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para matar, roubar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu quero conversar com vocês sobre o poder da intimidade. O poder da intimidade, algo que você e eu precisamos desejar, buscar, todos os dias. Foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Mas é impressionante como que muitas vezes queremos novamente nos colocar debaixo de um jugo. Ser humano é complicado. Entenda que liberdade é diferente de libertinagem. Muitos acabam apregoando de uma forma equivocada a tal da libertinagem. De fato, você é livre para fazer o que quiser, mas como eu tenho ensinado, não livre das consequências das escolhas. Mas você pode fazer o que quer. Quando Jesus diz que é para a liberdade que ele nos libertou, se você estudar o contexto, inclusive, de quando ele veio, a ação dos fariseus, dos sacerdotes e aquela coisa toda, percebemos que havia um jugo. E eles conseguiram transformar os mandamentos que Deus havia entregado ao povo por intermédio de Moisés, leis e mandamentos que são santas. E multiplicaram e se tornaram, sei lá quantas, mais de 1000. E transformaram estas leis, que são 10, em um monte de regras. E se você for a Israel um dia, você vai, não na nação toda, obviamente, mas entre os ortodoxos, você vai perceber esse zelo, esse jugo, esse peso das regras, nas vestimentas, no corte do cabelo. E a pergunta é: onde está isso? Não entenderam a razão, não entenderam a motivação, o porquê do que Deus colocou para eles como instrução lá no deserto. Instruções, por exemplo, de saneamento básico. Sério. Imagine, eram milhões de pessoas. E por 40 anos, peregrinando no deserto, Deus trouxe, inclusive, noções de saneamento básico. Do que fazer, como fazer, e tudo isso com a motivação de guardar e preservar o povo. Quando falava para a mulher que durante o seu ciclo ela estava impura, não era um menosprezo à mulher, porque o homem também, quando da sua poluição, se tornava impuro. A questão é que você não tinha água corrente, não tinha banheiros. Então, por uma questão até para que não houvesse infecção, para que houvesse saúde e não mortes de uma forma assim prematura por conta de falta de higiene, Deus traz inclusive noções de saneamento básico. Mas a concepção dos doutores da lei transformam isso num jugo tão pesado, que coisas que eram tão simples lá naquele tempo, ainda até hoje, aplicam como sendo o caminho para a salvação. Deus nunca apresentou a lei, os 10 mandamentos, como forma de salvação. Os mandamentos, cada um deles, na verdade, se você prestar atenção, eles são princípios. Por exemplo, não matarás. Ok. Não matarás. Então a primeira coisa que nos vem à cabeça é: eu não posso pegar uma arma e tirar a vida de alguém. Assassinar não. Correto? Ok. Mas é um princípio. Qual a diferença de você tirar a vida de alguém, mas também não zelar pela sua? A lei não matarás é um princípio da preservação da vida. Entende isso? Ok. Então a questão é, com relação à lei, quebrou uma, quebrou todas. A lei nos foi dada por Deus justamente como um espelho. Olha isso aqui. Está vendo isso aqui? Estou. Consegue fazer tudo isso? Consigo, claro que eu consigo. Tenta. Quebrei. Já foi, já era. A lei, quando nos deparamos com ela, enxergamos que somos incapazes. Mas o jugo, a religiosidade, quer nos fazer acreditar que cumprir a lei, cumprir as regras, cumprir a tradição é o que nos leva à salvação. Isso é totalmente o oposto da graça. Por isso que Efésios capítulo 2, verso 8, diz que pela graça sois salvos. Não vem de obras para que ninguém se glorie, é dom de Deus. Amém? Foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Qual foi o grupo de judeus que Jesus mais combateu? Justamente os doutores da lei, os que se achavam. Quem foi que insurgiu e levou o povo a gritar: crucifica-o? Os doutores da lei, que transformam estas regras e colocam um povo debaixo de um jugo, onde na verdade a intenção deles não é cooperar, não é ajudar, mas é serem servidos por eles. Cuidado com o tipo de liderança que quer oprimir você. Por isso que constantemente eu declaro: eu pastoreio pessoas livres. Eu pastoreio e cuido de pessoas que são livres. Se Deus nos deu livre-arbítrio, quem sou eu para querer imprimir alguma coisa? Eu não mando, eu dou conselhos. Eu posso ter uma forma veemente de falar, eu posso da minha, às vezes ficar meio bravo e tal, 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 mas quando eu olho, inclusive, apóstolo Paulo, como é que você acha que ele estava expressando Romanos capítulo 2? Ah, irmãos, eu quero rogar pelas misericórdias de Deus que vocês apresentem. Pô, irmão, Paulo não era filósofo não, vai. Para ficar sentado com a perninha cruzada, o microfone aqui, compartilhando um monte de ideia. Não, não, não. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo compartilhava do que ele vivia, do que ele sentia na pele, do que ele enfrentava quando estava pregando o evangelho em várias nações. Foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Agora só tem uma forma de você viver isso: entendendo e vivendo a intimidade. Não se vive intimidade sem profundidade na palavra. Não tem como. Você não consegue viver intimidade com Deus só frequentando um culto, porque você precisa buscá-lo todos os dias, em todo momento. Quando Jesus fala do orar sem cessar, a nossa mente humana já quer transformar isso numa regra. E aí, sabe, queremos simplesmente catalogar os níveis de cristãos. Esse aqui não ora muito, é mais ou menos. Crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Aquele outro ali, ele ora 15 minutos por dia. O outro, mas aquele lá, ora de madrugada. Aquele lá, se levantar a mão, o anjo leva. O homem é santo. Aquela mulher, se tiver um coque enrolado e falar assim, te diz o Senhor, essa então, cuidado, hein? E temos essa tendência de querer julgar e avaliar o nível de espiritualidade e de intimidade por aquilo que vemos no exterior. O profeta Samuel aprendeu, irmão, que não é o exterior que Deus avalia. O profeta Samuel, ele, quando viu que a escolha de Deus era um menino Davi, ficou em choque. E tomou uma do Jeová, dizendo: você vê a aparência, eu vejo o coração. A gente tem a mania, se o cara é tatuado, rapaz, isso aí tem parte com Beuzebu. E tem a turma que gosta de... Meu irmão, parece que o negócio vai subindo, vai subindo. A tatuagem já começou, chega na garganta. Tem um pessoal que já está com, né? Vai dando um negócio na gente. Fala, esse aí, falar que tem intimidade com Deus, irmão, você vai surpreender. Eu já vi tanta gente de terno e gravata que parecia o Satanás encarnado. Já vi tanta irmã do coque profetizando as mesmas profecias de Jezabel. Cuidado com a aparência. Não é assim que medimos intimidade. foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Algumas pessoas que chegam aqui pela primeira vez e me vêm pregando, tomam um susto da primeira. Às vezes se escandalizam, né? Ah, vamos lá, é uma bênção. E ela cria na mente, achando que vai chegar um senhorzinho de cabelo branco, paletó, um livro preto, de capa preta, né? Falando bem devagar, lendo. Aí vê tudo, né? Cabelo, o que sobrou ainda, né? Tal, aquela coisa. Mas aí você começa, se você retorna, que tem uma coerência naquilo que é falado, no que é vivido e no fruto do que é declarado. Aí você começa a entender. Você começa a entender. Eu quero compartilhar com você quatro orientações com relação a essa intimidade. Eu quero, nos próximos 15 minutos, tentar o máximo que eu puder incentivar você a buscar uma intimidade mais profunda com o Senhor, uma intimidade mais profunda com o Espírito Santo. Você pode dizer amém a isso?
Amém.
Então, em primeiro lugar, entenda que intimidade só vem com o tempo. É incrível porque o texto que eu li para vocês aqui de João, capítulo 10, está dizendo que a ovelha conhece, identifica a voz do pastor. Não esse pastor, Jesus, a voz dele, a voz do Pai. Quantas mamães temos hoje aqui? Eita glória, que bênção. Mamãe, você já foi num parquinho levar teu filho para brincar? Né? Normalmente a gente vê nos filmes as mamães indo num parquinho elas se reúnem, as mães ficam aglomeradas num canto, numa sombra, trocando ideia, conversando, e deixa a criança lá na areia, lá onde o gato faz cocô, o cachorro também, aquela coisa bem saudável, para gerar anticorpos, é muito saudável isso. Está lá, e as crianças brincando, e a mãe aqui. Só que a mãe, ela está aqui conversando, mas ela frita o peixe olhando o gato, não é assim? A mãe está conversando, mas está de olho no Juquinha lá. Daqui a pouco o Juquinha, tem uns meninos que é corajoso, né? Aí daqui a pouco ele sobe não sei aonde, ele sabe quando a mãe percebe que ele está pensando se vai pular ou não vai. De longe a mãe só faz assim, não precisa nem falar pelo nome. Incrível. O Juquinha já... É ou não é assim, mãe? Agora faz qualquer outro faz. Tenta dar o comando. Menino! Tá, né? Aí o Juquinha, ele só identifica a voz da mãe ou a voz do pai, porque conhece. A intimidade faz isso. Incrível. Inclusive, hoje, eu não lembro. E também, mas os entendidos fazem, tem estudo. Diz que assim, na gravidez, diz que faz bem conversar com o nenê, diz que ele escuta. Eu não sei se é verdade, mas também, custa nada, né? Mas diz que lá e conversa. E alguns dizem que depois que o nenê nasce, aí o pai vem e fala, ele... Vamos acreditar, é verdade? É, você está falando que é verdade, por que eu vou duvidar? Então é, ué. Dizem que dá para ouvir, que a criança identifica, né? Intimidade. Agora, se a intimidade vem com o tempo, como é que você desenvolve isso? O neném, quando nasce, ele já está ligado à mãe. Na verdade, o pai que é apresentado, e quem faz isso é a mãe. A mãe que precisa fazer esse selo de ligação. Porque ela já está há 9 meses com o bacurizinho ali. Mas tem uma outra turma que não vê a hora de gerar intimidade, que é o vô, a avó. E Se num primeiro momento o neném reconhece a voz da mãe, reconhece a voz do pai, se o pai conversou com ele durante a gravidez, não adianta nada, ou vou pegar no colo, ou a avó, não vai reconhecer. Leva um, diga tempo. Nossa, vocês prestam atenção na mensagem, gostei. Leva um tempo para poder acostumar e gerar. A pergunta que eu faço é: como que você se relaciona com Deus? Como é que você tem se relacionado com o Espírito Santo? Como é que você se relaciona com Jesus? Você é daqueles que quando vai orar, é daqueles que... Ó Deus de Abraão, Isaac, Jacó, faz até uma colinha na mão para falar toda a genealogia, Davi, até chegar em Jesus. Já vi, tem um povo que ora assim, tem, eu sei que tem. Ó, você já parou para prestar atenção que todas as vezes que a Bíblia relata uma oração de Jesus, principalmente no seu particular, e quando está com os seus apóstolos, ele sempre se dirige ao Criador como Abba. Abba é papai. Para ser mais exato, papaizinho. Papaizinho. Abba. Diga comigo, intimidade. Algumas pessoas só conseguem chamá-lo de Deus. Mas eu quero inspirar você hoje. E não fique constrangido. Eu estou falando de uma decisão que vai gerar um processo que o levará. Leva um tempo, mas vai levar você para a intimidade. Depende muito do tipo de criação. Às vezes, alguns têm mais facilidade de se expressarem assim. Pastora, a bispa Ana tem um testemunho que todas as vezes que eu ouço, eu choro. Justamente nessa questão de paternidade. Onde ela fala que uma das maiores dificuldades dela, no que diz respeito a ser plena, cheia e mover-se na intimidade, foi a dificuldade de chamar Deus de pai. E como Deus a visitou com cura. E todas as vezes que eu a vejo orando, eu fico constrangido. Eu tenho que escolher quando eu chamo ela para orar, porque quando ela vem orar, irmão, ela não tem freio. Se eu chamo ela para orar agora, ela vai orar o que ela tiver que orar. Às vezes ela vai orar 10 minutos. E não é porque a bispa é sem noção, é porque ela tem uma intimidade tão dela, tão única. Às vezes eu vou orar por cura para alguém, eu chamo ela, a gente vai orar, e ela começa a orar. E parece que não tem mais ninguém, parece que só tem ela e o Senhor do lado dela. E eu estou ali, amém, amém. Aí eu falo, amém, amém. Aí eu, aleluia. Aí eu, se eu estou com a mão assim, amém. Aí eu tento dar um, mas não adianta. Não adianta. Porque intimidade, quem tem intimidade, não se limita com formalidade. Quem tem intimidade não se limita pela formalidade. Isso só se dá a partir do momento que você dispuser seu coração nessa direção. Tem gente que quando vai orar e tenta pela primeira vez chamar Deus de pai, chama ele de papaizinho. Você vai se sentir ridículo, principalmente alguns homens aqui. Mas faça de novo. E de novo, e de novo, até aquele momento, querido, que quando você falar, algo vai bater tão forte que você vai começar a se derramar. Eu quero fazer um desafio para você aqui. Todos que ouviram desafios que eu dou e obedecem, testemunham depois. Não precisa ser na frente dos outros, eu estou falando sozinho. Mas você tem que fazer este tempo audivelmente, para você. Então, hoje, antes de dormir, porque nós homens às vezes temos muita vergonha. Tem homem que não consegue orar na frente da esposa. Tem vergonha. Tudo bem, não é uma crítica não. Vamos quebrar isso. Mas vamos começar da seguinte forma. Você não vai orar com ela ali, se você não consegue ainda. Mas você vai orar antes de dormir, em algum lugar reservado. E você vai orar audivelmente. E você vai começar a orar chamando Deus de papaizinho. E todas as vezes que se referir a Deus, você vai ter que falar papaizinho. Mas você tem que falar. Tem gente que vai sussurrar para a esposa não ouvir, que tem vergonha. Se você não tem vergonha, já manda já ali na cama, faz junto, sem problema. Começa. Vai sentir um pouco ridículo, mas não tem problema, termina. Amanhã, segunda, de novo. Terça, de novo. Até quando eu vou fazer? Até o dia que quando você for orar e falar papaizinho, você for tomado pelo Espírito e um quebrantamento de visitar e você começar a chorar só porque clamou pela presença do papai. Que eu estou te ensinando a fazer não é um método para atrair a manifestação dele. O que eu estou te ensinando a fazer é algo para transformar o seu coração e tirar as barreiras do seu coração, porque ele já está disponível. Por isso que eu quero ainda compartilhar contigo algo muito importante. O segundo direcionamento que eu dou para vocês é que quem vai determinar o nível desta intimidade não é Deus, é você. Ele já tomou a iniciativa. Ele quer que você tenha o máximo de intimidade. Nós temos tudo disponível. Então quem vai determinar isso é você. O quanto você vai se dedicar em aplicar-se a ter esta intimidade. Olha só o que diz Tiago, capítulo 4, verso 8: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Segundo Crônicas 15, 2: o Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele, se o buscarem, Ele deixará que o encontrem. Mas se você o abandonar, Ele também te abandonará. Cada um de nós está tão perto de Deus o quanto quer estar. Quem determina é você. Ele já demonstrou que é o maior interessado. Ele já deu a vida do Filho. Deus prova o amor dele para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós na cruz do Calvário, sendo nós ainda pecadores, Romanos capítulo 5. Ele já falou: mergulha, mergulha. Intimidade. Eu quero dizer ainda, como direcionamento para vocês, que essa intimidade gerará frutos. Amo João capítulo 15, verso 5, que diz: eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. A frutificação se dá a partir desta intimidade. E estes frutos, irmãos, não são apenas os frutos do Espírito, mas toda a frutificação da vida cristã. Toda a exponencialidade de vida abundante que Ele deseja a você é a partir da intimidade com Ele. Ele é a fonte da vida. Ele e dele jorra água viva. Não foi isso que Ele disse para a mulher samaritana? Se você souber com quem você está falando, você vai pedir água e te darei água da vida. E nunca mais terá sede novamente. Sabe aquela angústia? Quando vai chegando o final do mês, não bate meta, o dinheiro acaba, um problema acontece, Às vezes você até é muito bem organizado, está fazendo um planejamento, mas funde o motor do carro. Uma angústia, um sentimento de desespero. Deixa eu te dizer algo. A intimidade te livra disso. Não do problema, da angústia. A intimidade te dá uma certeza de que Ele está com você. E a intimidade ativa, impulsiona e aumenta a sua fé. E é essa fé que gera o milagre, a provisão, porque você sabe que pode confiar. Afinal de contas, Meira falou sobre Jó. Jó tinha tudo o que tinha. Mas é só depois que ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele viu Deus, mas a intimidade que ele teve com o Senhor na provação, o livramento, a restituição e o favor, até quando na perda, até quando na doença, até quando na ansiedade, ele diz: o Senhor não estava longe. A mulher dele disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Os amigos diziam: ah, brother, você está devendo. Mas no final ele diz: agora os meus olhos te veem. É como se Jó declarasse: se eu tivesse a escolha de passar por tudo que eu passei de novo, se eu voltasse no tempo e pudesse escolher em passar ou não passar, o que eu tenho hoje de intimidade com Deus a partir do que eu vivi, eu faria de novo. Esse é o poder da intimidade. Quem não entende o que eu estou falando, fala: Deus me livre, se eu pudesse voltar, jamais passaria por isso. É porque você não conhece a intimidade. Vai para lá. Vai para a intimidade, você vai ver, querido, que algumas coisas que dominam a sua vida, algumas ambições da terra, vão perder o valor. O que antes você falava: eu preciso viver para ter isso, preciso viver para conquistar isso, você vai entender que a intimidade te supre tudo. E o restante é só lucro. Quanto mais íntimo do Senhor, mais blindado você fica. O diabo, ele olha e fala: não adianta. A gente tenta tirar, ele continua feliz. A gente tenta bater, ele continua celebrando. A gente tenta afligir, mas ele não para de confiar. Não adianta. E o que eu estou dizendo, eu tenho um fundamento bíblico. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Esse é o poder da intimidade. Acesse esse lugar em nome de Jesus. Os frutos dessa intimidade é algo, querido, que quando você experimenta não consegue ficar longe mais. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não consegue viver. A intimidade, ela é mais importante que os frutos. Saul valorizava o fruto da autoridade dele. O Espírito de Deus estava sobre Saul porque a nação o escolheu como rei. O Espírito de Deus o abençoou para exercer a função, até o ponto que, de tanta desobediência, diz o Senhor: eu rejeitei Saul e dele retirei o meu espírito. E quando Samuel o confronta, ele ficou abalado por causa dos frutos. Ele queria o fruto da autoridade, ele queria o fruto do que havia conquistado. Davi, quando o rei, quando peca, quando entristece o Senhor, quando confrontado pelo Senhor, ele não está nem aí com a autoridade dele diante do povo. Ele quer restituir a intimidade. Ele arranca as vestes reais, ele joga cinza sobre a cabeça, ele veste pano de saco, ele simplesmente quer novamente a manifestação da presença. Por isso, filhos, que de todos os reis de Israel, só Davi recebe o título homem segundo o meu coração. Se você acha que Davi era qualquer um, se você acha que rei bonzão foi Salomão porque foi rico, você não conhece a história. Davi era tão rico e poderoso quanto Salomão. Na verdade, Salomão herda o que Davi conquista. A sabedoria que recebeu de Deus, Salomão, nessa sabedoria, multiplica o que já teve. E nem se compara, porque Salomão herda 40 anos de reinado de paz. Não teve guerra. Davi, tudo o que fez, construiu, recebeu, no poder da intimidade, o fez em conquistas, guerras e batalhas. E tudo isso gerou nele o quê? Cada vez mais, uma dependência maior da presença e da intimidade do Senhor. Para de chorar por conta das batalhas que você tem travado. Para de chorar por conta dos ventos contrários que muitas vezes se levantam. Na verdade, estão fortalecendo suas raízes. Elas estão se aprofundando. Pode vir tempestade de qualquer canto. Não vai te derrubar. Está firmado, firmada na rocha. Você em Cristo é mais que vencedor. E essa intimidade te dá certeza. Nada te abala. Nada. Tome posse disso na sua vida hoje. Eu quero orar com você, coloque-se em pé em nome de Jesus.